Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
No Senado, o presidente do Banco Central afirma que redução da taxa de juros depende de inflação controlada e confiança nas contas públicas.
Presidente do TSE entrega ao Congresso sugestões ao PL que combate as fake news.
Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, citações para tirar Brasil do mapa da fome.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência no Senado, na manhã de hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a taxa de juros mais baixa depende de vários fatores, como inflação controlada e confiança nas contas públicas.
Campos Neto afirmou ainda que a decisão sobre a taxa de juros do país não tem componente político. Os detalhes com Bruno Lourenço.
Senadores como Omar Aziz, do PSD do Amazonas, questionaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a manutenção da taxa referência de juros na economia, a Selic, em 13,75% ao ano.
O senhor tinha que criticar os juros e tentar baixar os juros, não defender os juros altos.
Já Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, lembrou a consequência de tomar decisões técnicas, como a do Comitê de Política Monetária, sem o devido respaldo da economia real.
A consequência, presidente, é que entre 2015 e 2016 nós temos a maior recessão da história desde 1948.
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, explicou que o banco tem autonomia operacional para perseguir a meta de inflação fixada pelo governo por meio do Conselho Monetário Nacional. E disse que se o Copom tivesse trilhado outro caminho, como o da Argentina, com inflação de mais de 100% ao ano, os juros estariam maiores e o pobre pagaria a conta.
Então, no caso da Argentina, a pobreza aumentou 53% e hoje alcança quase 40% da população.
Roberto Campos Neto disse ainda que juros têm a ver com expectativas e que muitas vezes na história eles abaixaram e a oferta de crédito não acompanhou a queda.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos ouviram hoje o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, sobre ações da pasta no sentido de tirar o Brasil do mapa da fome e fortalecer a classe média.
Os senadores pediram ênfase em ações do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para combater a fome. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defendeu ações para tirar o Brasil do mapa da fome e da pobreza, assim como fortalecer a classe média. Entre as ações da pasta está a oferta de qualificação, postos de trabalho e oportunidade de empreendedorismo a pessoas registradas no Cadastro Único, disse Wellington Dias.
O desafio não é pequeno. Tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Tirar novamente o Brasil do mapa da insegurança alimentar e nutricional. E, ao mesmo tempo, garantir que a gente tenha as condições da redução de pessoas da extrema pobreza e da pobreza e ainda fazer crescer a classe média.
Também para a senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, combater a pobreza deve ser a prioridade do Congresso Nacional.
As decisões são políticas. Quem tem essa quantidade de gente com fome e desnutrida, eu acho que não tem uma agenda mais importante para esse Congresso.
Os presidentes das comissões de assuntos sociais, senador Humberto Costa, do PT pernambucano, e de direitos humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, também defenderam a atuação do Executivo e do Congresso Nacional para que o país possa sair do mapa da fome.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, sugestões ao chamado projeto de combate às fake news.
A proposta, já aprovada pelo Senado, aguarda votação na Câmara dos Deputados. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, apresentou sugestões ao projeto de combate às fake news. Entre elas está a responsabilização dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada por contas inautênticas e redes de distribuição artificial e pela demora na retirada de conteúdos e contas que defendam, por exemplo, atos antidemocráticos e divulguem ou compartilhem fatos falsos ou descontextualizados sobre sobre o processo eleitoral. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, antecipou o voto contrário à proposta, que vai voltar ao Senado, por entender que ela compromete a liberdade de expressão.
Eu quero estudar bem esse projeto aqui, para a gente interpretar ele, e se tiver algum tipo de censura e questão de tirar a nossa liberdade de expressão, é votar contra.
O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, negou que o projeto ameace a liberdade de expressão.
A liberdade de expressão, ela é importante, é uma cláusula constitucional, mas não podemos confundir liberdade de expressão com depreciação.
O projeto de combate às fake news é do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe.
Hoje, 25 de abril, o Poder Legislativo completa 60 anos de participação no programa mais antigo do rádio, A Voz do Brasil.
Notícias que levam o dia a dia do Congresso Brasileiro aos quatro cantos do país. A trajetória da Voz do Brasil está conectada a momentos históricos da política brasileira.
Mudanças na legislação flexibilizaram o programa, que hoje pode ser retransmitido em novos horários pelas emissoras no país. Eu conto um pouco mais sobre isso na reportagem especial O Legislativo na Voz do Brasil, 60 anos de história. O texto é de Vladimir Espinosa. Vamos ouvir um trecho. Foi aprovado em 1962 o Código Brasileiro de Telecomunicações, que estabeleceu a participação do Senado e da Câmara na Voz do Brasil. Com a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, muitos parlamentares se sentiam isolados de suas bases, porque não conseguiam mais manter contato frequente com a grande mídia, que na época ainda não dispunha de boa estrutura de cobertura em Brasília. O deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, disse numa audiência pública realizada no Senado que parte da Voz do Brasil, dedicada ao Legislativo, é o único meio de divulgação dos trabalhos de deputados e senadores que não são empresários nem donos de rádio ou televisão.
Lá no meu Maranhão, lá no Saco das Almas, onde eu nasci, num quilombo, a única forma das pessoas saberem um pouco do que eu faço é através da Voz do Brasil.
E no dia 25 de abril, também conhecido como hoje, só que há 60 anos, o Congresso iniciava sua participação na Voz, que é o programa de rádio mais antigo do Brasil. Sendo assim, no dia 25 de abril de 1963, foi ao ar o primeiro programa do Poder Legislativo na Voz do Brasil, com a participação do senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional.
Os senhores conhecerão pela Voz do Brasil o fecundo trabalho dessas duas casas. Diariamente, o noticiário lhes chegará relatando o que fizeram os representantes do povo brasileiro.
Atualmente, apenas as emissoras educativas estão obrigadas a retransmitir a Voz do Brasil pontualmente, às 19 horas. As comerciais e as comunitárias podem escolher entre 19 e 22 horas para exibir o programa. Em 2021, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, chegou a dizer que cerca de 70 milhões de brasileiros ouviam o programa diariamente. Luiz Arthur Ferrareto, professor responsável pelo Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defende a permanência do programa com base na transparência que ele oferece aos cidadãos.
A Voz do Brasil é fundamental para que milhares de brasileiros tenham acesso a um certo nível de transparência dos poderes da República. Considero muito importante quando isso é feito pelo Poder Legislativo, porque há um controle em termos de quanto de conteúdo, de quanto de tempo de cada um dos partidos vai ser exposto, vai ser colocado. Isso dá equilíbrio e há uma transparência a partir da divulgação do que ocorre nas comissões do Senado e da Câmara.
Quem fala conosco é o Neusito Inácio da Silva.
Para mim é um dos melhores jornal sério que tem. Eu adoro A Voz do Brasil, nunca deixo de escutar.
Em sua brilhante obra Os Sertões, Euclides da Cunha disse que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele usou a frase para descrever a realidade daqueles que vinham das cidades interioranas do Nordeste brasileiro. Emprestando a ideia de Euclides da Cunha, pode-se dizer hoje que a Voz do Brasil é, antes de tudo, forte e sobrevivente. Apesar de todas as investidas contra ela, o programa permanece.
Para ouvir a íntegra da reportagem especial O Legislativo na Voz do Brasil, 60 anos de história, acesse senado.leg.br/rádio.
Daqui da redação da Rádio Senado, nós felicitamos essas 6 décadas de serviços dedicados à informação sobre o Parlamento Brasileiro para você, ouvinte.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.